Dani, você veio para... Vamos dizer o seguinte, vamos apertar o botão de atualizar, né?
Isso.
Eu acho que periodicamente a gente tem que colocar o botãozinho de atualizar, que a Dani vem para atualizar hoje, nesse momento, quais são as dietas da moda, né, Dani? Eu acho que às vezes os nutricionistas chegam a arrancar o cabelo quando vê algumas pessoas fazendo determinados tipos de dieta. O que está na moda agora, hein, Dani?
Então, Leia, eu vim abordar justamente esse tema de dietas da moda, porque todo dia surge uma dieta nova, né? A gente vê uma blogueira postando, a gente vê uma matéria, ou a gente vê uma propaganda, né, de uma dieta. Eu falo que se a dieta da moda ela resolvesse, ela não seria da moda, né? Ela seria eterna.
Verdade, é verdade.
Então, é muito importante a gente ficar atento que nem sempre aquela dieta que serve para alguém vai servir para você. Que nem sempre aquela dieta que está todo mundo fazendo, ela é interessante para a sua saúde, para o seu objetivo. Então, toda semana, por exemplo, na época, né, ainda tem revista, né, mas agora tem um pouco menos, né, as pessoas olham muito a internet, toda vez é uma dieta nova da moda. Se fosse realmente boa, na semana seguinte não teria outra, né, aquela dali já resolveria.
E qual é a da moda agora, Dani? Tem alguma? Eu me lembro de uma vez, eu já acho que comentei aqui, que tinha uma dieta do abacaxi. A pessoa comia abacaxi o dia inteiro. Comecei, o café da manhã era abacaxi, o almoço era abacaxi, o jantar era abacaxi. Aí não tinha jeito, a pessoa acabava emagrecendo mesmo, mas devia trazer algum tipo de prejuízo para o organismo dela, porque...
O abacaxi é muito doce, né?
Muito
também.
Doce, é fruta, é leve, mas acabava trazendo algum tipo de prejuízo. Tem alguma coisa exagerada nessa linha, Dani? Ou tem alguma dietazinha aí da moda nesse momento?
Então, Cacá, a gente tem a dieta do ovo, né? Que as pessoas comem ovos durante vários dias seguidos e a refeição é baseada somente em ovos, tá? Ovo de manhã, ovo de tarde, ovo de noite, durante vários dias seguidos, várias semanas seguidas, o que não é tão interessante porque você priva muito... os nutrientes, você pode até fazer um, dois dias, né, comendo uma alimentação mais baseada em ovos, mas usar isso todos os dias, né, não é tão interessante, não é tão aconselhável, porque você acaba perdendo o consumo de outros nutrientes, de outras vitaminas que são muito interessantes para a nossa saúde, né. Tem dietas dos pontos, que é uma dieta um pouquinho mais antiga, mas que muitas pessoas fazem, que cada alimento ele tem um ponto e você vai contabilizando, podendo chegar a X pontos ao dia, né? Tem a dieta mais laxativa, que a pessoa consome só alimentos laxativos para fazer o intestino funcionar muito e você conseguir várias vezes ao banheiro, evacuar, e aí você acaba não só diminuindo, né, o peso, mas por devido a uma retenção hídrica mesmo. Você pode acabar se desnutrindo por conta desse excesso de evacuações ao dia, que seria uma dieta mais voltada para efeito laxativo, que aí usa o CN, né, outros suplementos voltados para poder realmente fazer essa limpeza no intestino, mas sem nenhum acompanhamento nutricional. E isso é o pior, né? Você faz tudo sem nenhum acompanhamento nutricional específico.
A Cristiane está contando aqui, Dani, que ela fez a tal da dieta do ovo. O colesterol dela foi quase 300.
Meu Deus!
A gente sabe que, assim, diretamente, o ovo, ele não aumenta o colesterol, diretamente, né? A gente sabe que o que aumenta o colesterol é excesso de carboidratos, de farinhas brancas, de açúcares, mas quando você faz algo igual, provavelmente, a ouvinte fez, que é esse consumo exacerbado e frequente, o excesso vai, sim, aumentar o colesterol. Então, provavelmente, o que, que houve aí? Um excesso do consumo durante vários dias. E aí você não vai... Você desequilibra, assim, o colesterol, mas você pode desequilibrar várias outras taxas também, né?
Dani,
fora as deficiências nutricionais, porque você fica restrito só a algum tipo de nutriente daquele determinado alimento, entendeu?
Essa dieta do ovo é consumir ovo em todas as refeições?
Sim.
Nossa.
Café da manhã, almoço, jantar e lanche da tarde.
Tem pergunta aqui...
E alguns não colocam nem vegetais, nem verduras, nem nada, entendeu?
Só o ovo, minha
tem
nossa.
Tem as dietas laxativas, dieta do ponto, tem dieta da lua.
Ah, isso que tem pergunta, isso
até
que eu tô te falando
dieta,
aqui.
Até dieta, sim, eu vi que lançaram, não é dieta, mas é um batom que faz você comer menos. Agora, assim, não sei se o batom ele costura a boca, se ele tira a pele, não sei o que acontece, não, mas ele ajuda.
Dani, você falou sobre a dieta da lua. Olha, chegou a pergunta se realmente se a dieta da lua ela funciona, mas o que, que seria essa dieta da lua? Você come de acordo com. Os alimentos vão de acordo com a fase da lua?
Sim, é como se a lua, né, ela guiasse o tipo de alimentação que você tem que seguir. E essa questão das fases da lua influenciasse no seu metabolismo. Lembrando que, assim, gente, não tem nada de comprovação científica sobre isso, tá? Igual a dieta dos pontos, né, que você vai ali pontuando. As pessoas se preocupam muito, e eu vejo muito isso no consultório, com caloria. Caloria é interessante a gente se preocupar? Sim. Mas a gente tem que se preocupar muito mais com a qualidade daquilo que a gente está ingerindo. A qualidade do que a gente está ingerindo é muito mais importante do que a caloria do alimento. Porque você pega, por exemplo, uma maçã, ela tem 50 calorias. Rica em pectina, rica em fibras, rica em compostos antioxidantes. E você pega, por exemplo, um brigadeiro, ele tem as mesmas 50 calorias da maçã. Então, a caloria é a mesma, mas o valor nutricional, ele é muito diferente. Então, por isso que eu falo com os pacientes, desapega um pouco daquela tabela nutricional e foca muito no que compõe, qual é a composição daquilo que você está comendo. Entendeu?
Entendi. Agora, Dani, tem uma que não é exatamente uma moda, mas é uma sugestão, que é a low carb, e tem, eu acho que duas ou três variações da low carb. Tem uma que reduz a praticamente zero o consumo de carboidrato. Explica isso para nós. Essas já não são dietas de moda, não. São, imagino eu, já tem algum tipo de estudo em cima disso. Mas elas, às vezes, acabam sendo muito radicais. Explica para nós a respeito dessas, da low carb e das suas variações.
Então, a low carb, a gente pode, é baixo carboidrato, né? A tradução em inglês é baixo carboidrato. Então, você não zera o carboidrato. Por quê? Os legumes, por exemplo, chuchu, berinjela, abobrinha, couve-flor, eles vão ter carboidrato. As frutas também, por exemplo. O abacate, o morango, a ameixa, o pêssego, eles têm carboidrato. Só que em baixa quantidade, né? Então, você não zera o carboidrato, você diminui a ingestão dele. Então, você pode chegar em torno de 35% de carboidrato. Numa dieta geral, numa dieta tradicional, a gente chega até 60% de carboidrato. Então, é quase a metade de carboidrato de uma dieta tradicional, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma cetogênica, é uma dieta em que você zera praticamente o consumo de carboidrato. Então, nem legumes, nem vegetais, assim, de frutas, entraria nessa dieta cetogênica. A base dela vai ser praticamente toda de proteína e de lipídio, que são as gorduras. Diferente da low carb, que a gente coloca o carboidrato, mas coloca alimentos que têm baixíssima quantidade de carboidrato. E aí é muito importante lembrar que, assim, é interessante a gente usar uma cetogênica, uma low carb, né? Em períodos específicos, né? Porque o que eu falo muito com o paciente é que dieta boa é aquela dieta que você consegue fazer, né? Então, não adianta você pegar uma dieta que seja muito restritiva e que você não consiga manter. Você pode usar até ela, ah, outra, eu quero chegar no meu vestido de noiva daqui a 30 dias. Então, você pode fazer uma dieta um pouco mais restritiva. Mas depois você tem que fazer uma alimentação saudável, né? Nem dieta, mas uma alimentação saudável que você realmente consiga seguir. Porque não adianta você fazer uma dieta, chegar, tá, você perde 10 quilos em um mês. Mas você vai conseguir seguir? É uma dieta que é fácil, que entra na sua rotina? Porque senão também não adianta. Então a gente pode usar essas dietas, que não são, são dietas que já tem mais tempo, como você falou, já tem alguns estudos, para como uma estratégia, né, no período de tempo específico. E não usar sempre. Por isso que é muito importante fazer o acompanhamento nutricional nesse período, entendeu?
A situação dessa, isso que você falou, Dani, até acontece mesmo. A pessoa consegue lá em um mês emagrecer 10, 15 quilos, né? Mas a gente não é porque a Dani está aqui, mas é importantíssimo que você tenha o acompanhamento de um médico, acompanhamento de um nutricionista. Estava recordando aqui agora, fui no cardiologista há um tempo atrás, acompanhamento, né? E ele estava voltando do consultório, porque tinha ido na UTI ver essa paciente, uma jovem de 18, 19 anos. E ele falou, olha, fez uma dieta maluca, a menina emagreceu 20 quilos em questão de um pouco mais de 30 dias. Está na UTI.
Caramba.
Porque estava na UTI, sim. E assim, os médicos identificando, trabalhando na identificação do que provocou, se foi algum medicamento que ela tomou, né, para ajudar nesse emagrecimento, porque as pessoas, quando elas colocam na mente, vão, e aí elas usam até de tudo, né, Dani, para conseguir esse emagrecimento. Até consegue, mas nesse caso que me espantou, a menina foi parar na UTI.
Pois é. Agora, Dani, eu ia te perguntar.
E procura sempre a gente é muito comodista, né? A gente quer sempre o que é mais rápido, o que é mais prático. Uhum. E não quer mudar realmente o que importa, a essência ali, né?
Pois é. Agora, Dani, a dieta é algo que tem de ser adotado, você está falando, como algo constante na vida da pessoa? Ou seja, tem período em que você tem que emagrecer e depois você pode substituir essa dieta por algo menos radical, não sei nem se radical é a palavra, mas menos restritivo, talvez seja essa a palavra, ou é algo mais perene, ou seja, você escolher um tipo de alimentação que você vá manter ao longo da tua vida? O que é que você acha que é mais interessante?
Então, por isso que é importância, Cacá, muito interessante essa pergunta, né? Por isso a importância de fazer a verdadeira reeducação alimentar, né? De entender o porquê daquela alimentação. Então, não se restringir, eu não vou poder nunca tomar um copo de cerveja, eu não vou poder nunca comer um pedaço de pizza. Não é isso. Mas avaliar em qual momento você vai fazer essa ingestão. Então, poxa, se eu tenho um casamento para eu ir no sábado, se eu tenho um aniversário, né, vamos tentar seguir a linha, né, fazer tudo direitinho durante a semana, que eu vou nesse momento, aí eu tomo uma cervejinha, eu como um pastel frito, enfim. Então, não é se restringir demais, porque nesses momentos vai ser muito difícil você conseguir manter. E ter a alimentação saudável, o exercício físico, como um estilo de vida. O que, que você quer para o seu futuro? Então, você quer para o seu futuro aproveitar tudo agora e no final você está cheio de medicação, andando de cadeira de roda, deitado numa cama, ou você prefere ter uma alimentação saudável agora, um bom estilo de vida, né, e envelhecer com qualidade? A gente tem que pensar que a nossa população, ela... Eu até estava vendo uma matéria que saiu, que eles postaram de um jornal antigo, falando assim, uma velha, né, uma pessoa idosa, né, estava escrito assim na manchete, não sei o que estou, né, uma velhinha, uma idosa, no caso, de 42 anos, teve a sua casa destruída por um ônibus. Gente, 42 anos, a pessoa está na flor da idade. E antigamente era o quê? Considerado uma idosa. Então a gente tem que pensar que a nossa população, ela é uma população que o envelhecimento nosso está sendo muito a longo prazo, né? A nossa estimativa de vida, ela está sendo muito maior. Então a gente tem que envelhecer bem, envelhecer com qualidade. Então a gente não pode pensar só na alimentação como algo estético. E sim para a nossa saúde, o que a gente quer para o nosso futuro. E sem querer exagerar. Eu falo que a gente tem um poço cheio de água. Quanto mais água a gente tira desse poço, mais rápido ele vai secar.
Tá certo. Então, Dani, olha, tem perguntas aqui, várias perguntas de ouvintes. O Marlon, a gente dizer que não colocamos nem quase nenhum. O Marlon tá perguntando o seguinte, ele faz musculação. Ele falou, Dani, qual a dieta mais indicada para perder gordura abdominal?
Então, geralmente, a gordura abdominal, né? Ela é o X da questão sempre. Eu geralmente falo, quem faz exercício físico e quer perder aquela gordurinha do abdômen, tenta fazer uma dieta mais hipocalórica, para diminuir um pouquinho o percentual de gordura, e depois faz uma dieta mais voltada para o ganho de massa muscular, mais hipercalórica, mais hiperproteica. Então, assim, o que, que eu aconselharia ele? Fazer uma dieta mais para ele dar uma secada, tá? Para diminuir um pouco essa gordurinha abdominal e depois fazer uma dieta mais voltada para hipertrofia, para o ganho de massa muscular, mais hipercalórica.
Vamos explicar. Você disse uma dieta hipocalórica, né?
Hipercalórica, com mais caloria. Porque com quando a gente caloria, quer ganhar massa muscular, a gente precisa aumentar a caloria da nossa dieta, aumentar a ingestão de alimentação. Só que se a gente for aumentar a ingestão de alimentos para ele agora, que quer perder a gordurinha abdominal, ele pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade. Uhum. Então, o que, que eu aconselharia? Ele fazer uma dieta mais hipocalórica, com mais com menos caloria, com menos alimento, com menos carboidratos, assim, com menos gorduras, mais voltado para ele perder um pouquinho mais de gordura. E depois ele faz uma dieta com mais caloria, com mais energia, com mais alimento, voltada para ganho de massa muscular. Ou o que a gente pode fazer? Avaliar o que ele está comendo e ver. Porque às vezes o que acontece? A pessoa quer perder a gordurinha abdominal, mas bebe muito no final de semana, come muito açúcar, come muita farinha branca. Então, às vezes, só de ajustar essa alimentação, melhorar a qualidade do carboidrato que ele está comendo, né? Então, trocar, por exemplo, o pão de sal por uma raiz, uma batata doce, enfim. Trocar, por exemplo, o açúcar que ele come por uma banana cozida. Então, às vezes, só da gente melhorar a qualidade dessa alimentação, ele já consegue perder essa barriguinha. Agora, dependendo, a gente faz uma dieta mais para ele dar uma secada, com menos caloria, que foi o que eu falei, e depois a gente faz uma dieta mais voltada para hipertrofia, que é uma dieta que a gente aumenta um pouco mais a quantidade de carboidrato e de proteína.
Maravilha. Dani, obrigada. Olha, eu acho que a gente pode até ficar nisso aqui, porque a gente já estourou os tempos aqui com a Dani, gente. Mas tem bastante participação aqui de ouvinte, interessante, com novas informações, casos aqui contando. E a gente volta. Vamos voltar a falar disso também, Dani?
Semana que vem eu acho que a gente pode voltar.
Até porque... Até peço desculpa para os ouvintes, eu pedi um favor, viu? Uhum. Tem aqui suplemento com vitamina, perguntando como se isso, como é que isso atua numa dieta. Daqui a pouco, na semana que vem, eu peço para esses ouvintes ficarem atentos para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Vamos, Dani?
Isso. Se vocês puderem anotar as perguntas, que a gente já volta semana que vem com as perguntas.
É, tem aqui também, ouvinte que está com meta, ó, de não tomar medicamento, já tentou, aí ele cita as dietas, ela cita as dietas que já tentou. Tem ouvinte aqui falando também para a gente falar sobre autofagia, o que seria isso. Bom, sim, vamos anotar tudo e vamos ficar para a semana que vem, Dani?
Ótimo, perfeito. Combinado.
Então tá bom, querida. Boa semana, bom restinho.
Obrigada,
de semana
para
você, tá? Bom trabalho.
Até semana que vem, tchauzinho.
Até.